Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 18 pedidos de esclarecimento e responderá em 3 blocos. Devo informar os grupos parlamentares, para que temos todos a mesma informação para gerir a nossa organização, assim como ao Governo, que interromperemos os trabalhos às 13h30, retomaremos às 15h e a minha previsão é que estejamos prontos a votar a proposta de orçamento lá pelas 17h30, 18h. Para um primeiro pedido de esclarecimento ao Ministro das Finanças, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em abril, na sua primeira intervenção nesta Assembleia, o Sr. Ministro aludiu a um contexto de elevada incerteza onde se perspectivavam ainda possíveis aumentos de juros. Hoje, o que era então possibilidade passou, entretanto, a realidade, comprovando-se o quão avisadas foram as suas palavras.
Apoio do PPE.
Tivesse sido outro o caminho, e não faltou então quem melifluamente o chamasse para tal, e seriam outros os constrangimentos orçamentais para enfrentarmos a incerteza aportada hoje pela conjuntura internacional. Não será certamente por acaso que os juros que Portugal hoje paga são significativamente menores que os suportados por Itália e invariavelmente inferiores às de Espanha. É que reduzir o peso da dívida não é apenas um compromisso com as gerações futuras, como acaba de referir, é sobretudo uma garantia de robustecimento do Estado Social. Como tão bem descreveu o nosso saudoso amigo, o professor Rocha Andrade, uma política de esquerda deve ter como prioridade assegurar as condições de financiamento da dívida, porque toda a gente já percebeu o que acontece com a despesa social quando essas condições desaparecem. A trajetória de redução da dívida com o objetivo de subtrair Portugal ao grupo das economias europeias mais endividadas merece-nos, pois, inequívoco apoio. Um propósito prosseguido num orçamento que não só não corta na despesa, que ao invés aumenta mais de 3 mil milhões de euros, com destaque para as despesas com pessoal, como diminui 1.629 milhões em impostos, em resultado, entre outros, da reforma do mínimo de existência ou da redução transversal do IRS. Se nos recordarmos que a austeridade é uma específica política orçamental que visa reduzir o déficit através de cortes na despesa e ou aumento de impostos, temos que só confunde os termos quem na verdade não quer ser recordado que governou cortando na despesa social e aumentando colossalmente os impostos. Em tempos de incerteza, este é um orçamento responsável e equilibrado. Mantém, aliás, aquele que porventura tem sido o mérito maior dos governos do PS liderados por António Costa. A permanente construção de um equilíbrio responsável. E será assim também, de modo responsável, que daremos corpo até 2026 ao aumento de 45% para 48% do peso dos salários no PIB. Este orçamento propõe-se, em síntese, prosseguir a convergência com a União Europeia. Mas também, graças a ele, e é precisamente isso que peço ao Sr. Ministro que hoje nos confirme, em caso de cenário mais adverso, o Governo estará preparado para a adoção de medidas anticíclicas. É que se assim for, Sr. Ministro, também por isso, a prudência que o orçamento espelha estará plena e antecipadamente justificada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Hoje é a oportunidade que o Sr. Ministro das Finanças, em nome do Governo, tem de confessar os pecados orçamentais previstos no Orçamento para 2023. Se não, vejamos. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu em junho deste ano que não cortaria pensões, bem pelo contrário, haveria um aumento histórico das pensões e que iria cumprir rigorosamente a lei. Ora, foi exatamente o oposto que veio a acontecer. Aquilo que nós vamos observar é que no próximo ano 1.000 milhões de euros serão cortados na base de atualização das pensões para o futuro. Ora, isto não é cumprir a palavra honrada. É caso para dizer que provavelmente até as vacas perderam as asas. Até as vacas perderam as asas. Se não vejamos, em 2023, pelo menos 4 milhões de portugueses vão perder rendimento. São muitos mais, mas pelo menos 4 milhões. Quem é que são estes 4 milhões? 2,9 milhões pensionistas. Mais de 700 mil trabalhadores da função pública. Mais de 300 mil beneficiários de prestações sociais, que vão perder, respectivamente, cerca de um salário da função pública, uma pensão e meio apoio social, meia prestação social. É estas as perdas que pelo menos vão acontecer em 2023 por força dos efeitos de 2022 e de 2023, já que a inflação dos dois anos se vai cifrar em cerca de 11,7%, e nós não podemos ignorar, ao contrário do que o Sr. Ministro das Finanças tentou fazer ainda na sexta-feira, que aquilo que nós estamos a analisar para 2023 tem que ser compreendido também com o que está a acontecer em 2022. E há aqui uma mudança de discurso que nós também constatamos. Esta dificuldade que o PS tem, ou o Governo tem, em reconhecer que este é um orçamento contracionista. Aliás, o TAU e o Conselho de Finanças Públicas já veio esclarecer esta matéria. Mas ainda ontem, um artigo de um ilustre deputado do Partido Socialista dizia que, em contexto de previsão de travagem do crescimento, as políticas públicas são expansionistas, pasme-se. Portanto, mas até o Sr. Ministro das Finanças já tem alguma cautela naquilo que vai dizendo, e eu tenho que registar essa mudança de discurso. Mas vamos a mais factos. 22 e 23, os impostos aumentam 16,6%, a receita total aumenta 15,3% e a inflação aumenta 11,7%, mas os rendimentos dos portugueses aumentam abaixo da inflação dos dois anos e, portanto, não venha ninguém dizer aqui a este Parlamento que este é um orçamento de recuperação de rendimentos, aliás, como o Governo fez inscrever na letra do próprio relatório do orçamento. Isso não é verdade. Aquilo que nós temos é um imposto inflacionário que, por opção política do Governo, nada foi feito para impedir a perda de poder real de compra dos portugueses. E deixem-me dizer, os senhores, aliás, o meu ilustre colega e líder da bancada do Partido Socialista, ontem aqui veio falar do aumento da dívida pública de há 7 anos. E eu sugiro que comprem a subscrição premium do Canal Memória, que vos permite ir ver outras temporadas da história deste país. Senhor deputado, e já agora também senhores membros do Governo, por força das políticas do Partido Socialista, do qual o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias não tem culpa nenhuma, eu devo reconhecer, mas por culpa do Partido Socialista que então governava este país, 25 mil milhões era o valor que estava fora da dívida, escondido da dívida, correspondendo a 15% do PIB. Senhor Ministro das Finanças, temos um orçamento que não respeita o rendimento dos portugueses e há uma perda de poder real. O peso dos impostos do PIB é de 24,8%, que face a 2021 é superior e, portanto, eu pergunto-lhe para sintetizar e terminar. Reconheça ou não, como a OTAU e o Conselho de Finanças Públicas, que este é um orçamento contracionista, que acelerou a consolidação orçamental à custa, essencialmente, do aumento dos impostos e que este orçamento, como o Sr. Primeiro-Ministro ainda ontem dizia, implica verdadeiramente uma perda brutal do poder de compra dos portugueses. Obrigado. Vai.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro invariavelmente aponta o dedo ao PCP quando falamos de salários e pensões, de investimento e serviços públicos, para nos acusar desse crime de discordarmos da sacrossanta prioridade absoluta ao déficit das contas públicas. Mas mesmo aplicando esse critério de restrições orçamentais com esse dogma do campeonato das dívidas, que a experiência de 2010 veio desmentir em absoluto, mesmo assim coloca-se a pergunta: mas então, se o déficit é uma prioridade, como explicar essas mãos largas com o dinheiro dos contribuintes para o poder económico? O alargamento do prazo de reporte de prejuízos fiscais é o maior jackpot de muitos anos para os grupos económicos. Nem o governo de Passos Coelho foi tão longe. Os neoliberais estão consigo nessa medida, Sr. Ministro. Isso não lhe diz nada? Este orçamento traz novos benefícios fiscais para os grandes empresários que reforcem o capital das suas empresas. Colocam os contribuintes a pagar os aumentos salariais, mesmo que seja abaixo da inflação deste ano, ou mesmo que sejam só gestores e altos quadros. Este orçamento mantém os rendimentos mais elevados sem englobamento obrigatório. Mantém o regime fiscal de residentes não habituais, que isenta de impostos indivíduos com elevadíssimos rendimentos. Mantém um regime de parcerias público-privadas com pagamentos de 1,41 mil milhões de euros, mais os reequilíbrios financeiros de mais de 500 milhões de euros na rodovia e mais 200 milhões para Avanci nos aeroportos. E quanto ao novo banco, podem ou não ainda ser entregues 485 milhões de euros, como identifica a UTAU? Senhor Ministro, há despesa e despesa. Para os salários e pensões, para o SNS, para a escola pública, para o investimento, lá veio o argumento do déficit e da dívida. Para as bordas fiscais para os mais ricos e para o poder económico, a dívida pública desaparece. Em que ficamos, Sr. Ministro?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro. Sr. Ministro, já agora era bom que o Sr. Ministro explicasse aquela verba que está sob o nome de ativos por impostos diferidos no orçamento é mesmo para o novo banco. E, portanto, o orçamento tem milhões, vários milhões, dezenas de milhões para o novo banco. Sr. Ministro, encontramos aqui numa situação caricata, em que o Governo usa o debate do orçamento para fazer propaganda de medidas que não estão no orçamento e que, aliás, nenhum deputado viu e, por isso, não pode discutir. É assim sobre uma suposta medida para conter o aumento dos juros dos créditos à habitação, é assim sobre uma suposta medida para taxar os lucros excessivos das empresas. Compreenda, Sr. Ministro, a nossa desconfiança quanto às intenções do Governo. É que o Sr. Ministro também anunciou um apoio extraordinário a pensionistas e depois foi-se a ver e afinal era só uma antecipação da pensão a que os pensionistas já tinham direito e um corte nos direitos futuros desses pensionistas. E, portanto, vamos cingir-nos àquilo que já conhecemos sobre este orçamento. E o que sabemos é que no orçamento estão salários com cortes reais e borlas fiscais às grandes empresas. O que sabemos é que os lucros da Galp aumentaram 500% em 2021, os lucros da Jerónimo Martins aumentaram 50%, a Sonae bateu recordes de anos. Em conjunto, estas três empresas puseram 1.200 milhões de euros diretamente nas mãos dos seus acionistas, sem que o Governo tivesse mexido uma palha para as tributar. Depois veio 2022. O ano ainda não acabou e a Galp já lucrou mais 600 milhões, mais 400 milhões para a Jerónimo Martins e mais 100 milhões para a Sonae. E o Governo sempre a subir para o lado. Ainda o Ministro Fernando Medina dizia que não havia lucros extraordinários, eu não sei se ainda diz ou não, e já a Galp fazia distribuições extraordinárias dos lucros que o Governo dizia que não eram extraordinários. Foi preciso uma proposta da Comissão Europeia que ultrapassa o Governo pela esquerda para finalmente ouvirmos ontem o Sr. Primeiro-Ministro a falar de lucros inesperados. Lucros inesperados, Sr. Ministro. Inesperados para quem? É que não me digam que o Governo acordou ontem e descobriu que havia empresas a lucrar com a inflação. Só o Governo é que não sabia e não via aquilo que o país está farto de saber e de sentir na pele. E por isso eu faço-lhe uma pergunta muito simples, Sr. Ministro. Diga ao país o que é que vai fazer. Vai tributar os lucros de quando? De 2021 ou só de 2022? Que parcela vai tributar? É que à medida que o Governo deixa passar o tempo, os lucros excessivos tornam-se normais e a tributação é sempre menor. Que setores vai tributar? que empresas vai tributar? É bom que fique muito claro, Sr. Ministro, porque a julgar pelos anúncios vagos que o Governo tem feito, ainda se pode criar a ideia no país que o PS vai acabar este orçamento a aprovar uma proposta do Bloco de Esquerda para tributar lucros extraordinários.